Mateus capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. O texto sagrado diz assim: tenham um cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé, lá nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles também já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém. Pai, ah Deus, como eu amo o teu evangelho, como eu amo poder pregá-lo a uma audiência tão nobre, tão digna, tão abençoada. Obrigado, Senhor. Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor para todo sempre. Não a nós, Senhor, mas a Ti toda a honra para todo sempre. Obrigado que Teus filhos e filhas, presenciais ou online, possam ser abençoados pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito obrigado. Um bom acorde para terminar a oração. Gostei dele. Está aprovado. Olhem só. Na semana passada, não sei se vocês se lembram, eu me dei o luxo de contextualizá-los mediante um texto bíblico que eu iria pregar. Eu preguei em Marcos 6, e aí eu entendi que era importante eu contextualizar o Marcos 4, Marcos 5, Marcos 6, e preguei alguns versículos de Marcos 6. E cada evangelista, ele tem a sua particularidade. Marcos é um cara que eu gosto muito. A redação marcana é uma redação que sempre... Oi? Pai é mais bonito, né, filha? Então você tem a redação marcana, a redação de Marcos, que é uma redação e tem as suas características. Você tem a redação joanina, você tem a redação lucana, e nós temos também a redação mateana, que é a redação de Mateus. A redação mateana é uma redação que tem algumas particularidades. Uma das particularidades é o que Jesus faz em Mateus 5. Vocês sabem muito bem que o texto de Mateus 5 é muito clássico. É o texto da bem-aventurança, ou das bem-aventuranças. Então Jesus ele vai trabalhar as bem-aventuranças de uma maneira bem panorâmica. Num determinado momento ele vem dizer, ó, vocês precisam ser sal e luz. Mas a explicação densa de como ser sal e luz não vem muito em Mateus 5, vem em Mateus 6. Então é como se Mateus fizesse uma prévia no capítulo 5, mas explicasse bem em Mateus 6, 7, 8 e assim por diante. Então, é isso que acontece. Refletindo um pouco a respeito desse texto que a gente acabou de ler, é muito estranho a explicação, ou muito estranha a explicação de Jesus, porque ele poderia ter falado de como precisamos ser sal e luz com exemplos bons, né? Ó, façam igual eles. Não. Na verdade, Jesus usa aqui um antimodelo para que a gente tome um susto e fale, eu não posso ser igual a esse cara. Eu não posso ser igual a esses caras, né? E para nossa surpresa, o antimodelo de uma vida piedosa a Deus, uma vida piedosa às pessoas, o antimodelo são os próprios religiosos da época. É quase um contrassenso, né? Aqueles que deveriam ser modelos para a gente são aqueles que não são modelos de nada, absolutamente nada. É a mesma coisa você ter um personal trainer que está acima do peso. Ou você ir num, como chama aquele médico que cuida do pulmão? Pneumologista? Pneumologista. E o cara fuma. Não é um contrassenso? É a mesma coisa. Um pastor que é pastor, mas não vive aquilo que prega. Eu sei que todos nós precisamos viver o que pregamos. Eu sei muito bem disso. Mas a responsabilidade minha é que era muito grande. Eu fico aqui pregando pra caramba. Pra caramba, não no sentido de qualidade, né? De quantidade. E aí eu não vivo nada. Aí vocês me veem lá nas redes sociais, indo contra tudo e todos aquilo que eu defendo em cima, sabe? Ou seja, o mínimo que vocês esperam de mim, da minha esposa, é no mínimo assim. Vocês não esperam perfeição. E se esperam, se lascaram. Mas assim, no mínimo, um norteador, assim. Ah, acho que faz sentido, né? Faz sentido seguir e fazer parte de uma liderança, né? E o que a gente está encontrando aqui no texto é exatamente ao contrário. Aqueles que deveriam ser os referenciais não estão sendo. Aqueles que deveriam nos ensinar como que nós devemos ter uma vida piedosa com Deus não estão sendo. Aqueles que deveriam nos ensinar como ter uma vida piedosa com as pessoas também não estão sendo. E aí Jesus vem dizer, acompanhe comigo, ó, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Teu pai que está lá no secreto, ele vai te ver e vai te recompensar. Então Jesus está falando, mano, não ore como esses caras. Aqueles que mais oravam, aqueles que mais tinham uma vida devota em oração, Jesus está falando, não imitem esses caras. Não são referências para mim. Além da questão da vida piedosa com Deus, também Jesus pega a respeito da vida piedosa com as pessoas. E aí ele continua dizendo, ó, agora o versículo de 1 a 2. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, lá nas sinagogas, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Quando eu leio esse texto, eu confesso que fico triste, porque esses caras poderiam ser referenciais para nós. E só para vocês terem a noção do quanto Jesus era assim, bravo com esses caras, olhem só o que Jesus disse a respeito deles em Mateus mesmo, só que no capítulo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês, seus Zé Ruelas, que é meu. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia, estão cheios de maldade. Desculpe a minha prolixidade, mas é só para reforçar, porque adulto também aprende na repetição. Aqueles que deveriam ser modelo de vida plena, modelo de um profundo relacionamento com Deus e com as pessoas, na verdade tinham morte plena. Na verdade tinham desgostos, ou desgostos. Ah, estavam desgostosos, pronto. Plenamente, aqueles que deveriam ser uma referência para nós, foram esses caras que levaram Jesus para a cruz. Não foram os romanos. Os romanos levaram Jesus para a cruz só para fazer média com eles. Mas quem levou Jesus para a cruz foi essa classe sem vergonha. Esses caras que achavam que sabiam tudo, mas não sabiam nada. Enfim, né? Depois de Jesus ter falado a respeito desse modelo de como não fazer, ele então começa a construir o conceito cristão de como fazer, de como nós podemos construir uma vida piedosa diante de Deus e diante das pessoas. Mateus 6:6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Gente, esse versículo para mim ele é muito enigmático, porque está falando o seguinte: vai para o seu quarto, fala com o teu pai, e teu pai que vê em secreto, não é o teu pai que ouve, é o teu pai que vê. Da mesma forma também a questão da boa obra, né? Olhem só, Mateus 6, 3 a 4, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, em seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Em resumo, mais do que ofertar, mais do que como ofertar, mais do que onde ofertar, mais do que como orar, para quem orar, assim, se desejamos ter uma vida plena diante de Deus e diante das pessoas, precisamos ter a compreensão que a recompensa vem dele. Aí você fala assim: Rodrigo, você está dizendo, mas não é uma grande novidade. Mas quem disse que eu vim pregar uma grande novidade? Eu não vim pregar nenhuma novidade. O evangelho é milenar. O nosso problema é que a gente tem muitas dificuldades de viver isso aqui. Muitas dificuldades, né? Muitas vezes a gente vai se relacionando com esse Deus. E as narrativas evangélicas, neopentecostais e pentecostais, infelizmente mancharam muito essa ideia, né? Que é o Deus extraordinário, é o Deus que abre portas, é o Deus que faz a gente voar, é o Deus, e Ele faz tudo isso. Mas às vezes a gente vai se esquecendo de ir para esse quarto, falar com Deus, para a gente ter uma intimidade nas coisas mais simples da vida. Porque as coisas que mais me trazem alegria não são as extraordinárias. As coisas que mais me trazem alegria são as ordinárias. Tem coisa mais gostosa no meu dia do que treinar futebol com os meus filhos. Dentro da sala. Que a minha esposa não me escute enquanto ela viaja. Sim, não tem coisa melhor, tem coisa mais extraordinária que essa do que brincar, do que levar meu filho para a escola. Meu, esses dias estava com os meus dois meninos no carro, meu, aqueles dois, eles gostam de uma banda, e não é a Die Music. A minha tristeza. Eles gostam do Preto no Branco. Já ouviram falar nessa banda? É evangélica, tá? Antes que você fique me olhando assim com essa cara. 6:30 da manhã, o Davi colocou pela milésima vez, e os dois cantando, os dois adorando. Tia, isso não tem preço, não. O que eu quero mais na vida? Hein, tio? O que eu quero mais na vida? Do que antes deles comerem, pai, vamos orar. O que eu quero mais na vida? O que eu quero? Sucesso? Fama? Isso, mas é... O que eu quero mais na vida? Eu poder acordar cedo, tomar meu banho e falar, eu vou encontrar os meus irmãos na igreja. Então a gente se esquece de entrar para esse quarto. O culto hoje é para você que, né, que deseja ter um pouco mais de claridade a respeito de como colocar a tua vida no eixo. Meu, se você vai começar a ver melhor a vida a partir do momento que você entrar num quarto escuro com ele. É nesse lugar de intimidade que as coisas são reveladas. Algumas semanas atrás eu ia viajar com a Tati. E foi bem, eu ia viajar na segunda e no domingo caiu uma chuva que Deus mandou aqui em janeiro, né? E aí eu estava vindo para o culto e eu não percebi, mas eu perdi a minha placa da frente do carro. Percebi, vida que segue, né? Nem sabia que tinha caído aqui, depois que eu fiquei sabendo, porque entregaram a placa para mim 3.000 anos depois. Domingão aconteceu isso, aí na segunda-feira eu acordei cedo, fui para o nosso prédio novo, como eu ia viajar à tarde, então eu precisava resolver algumas coisas, porque de segunda-feira é minha folga. Mas naquela segunda, por conta da minha viagem, eu tive que resolver algumas coisas. Aí eu estava lá no prédio, peguei meu celular, fui tirar uma selfie minha com o prédio no fundo, mas meu carro também estava. Na hora que eu fui tirar a foto, eu falei, caramba, cadê a minha placa? Aí eu falei, lascou, porque como que eu vou viajar sem a placa do carro? A multa é de 2 pau. Eu falei, lascou. Fui para casa, falei, Tati, sabe o que aconteceu? Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou pedir para Deus essa placa. Eu vou pedir para Deus. Porque às vezes eu fico pedindo para vocês. Olha, vocês me dão trabalho. Abra a porta deles, abra a porta. Deus, eu nunca te pedi uma placa. Nunca te pedi uma placa. Senhor, me dá uma placa. Me ajuda. Eu vou lá no despachante, em São Bernardo. E Deus, eu prometo, sem jeitinho brasileiro. Aí, cheguei no despachante, falei, senhor, preciso de uma placa. Aí ele, senhor, tem um jeito legal, que você vai pegar essa placa daqui uma semana, mas tem algum jeito que... Eu falei assim, ah, muito obrigado. Quando ele já me deu a segunda opção, a Bíblia vem dizer que a gente tem que fugir da aparência do mal. Eu saí de lá, fui para o outro despachante. Do lado assim. Eu falei, senhor, eu preciso de uma placa, que eu vou viajar amanhã. Eu falei assim, senhor, agora são 11:30 da manhã, você quer uma placa no teu carro para viajar amanhã? De verdade, eu acho que você não vai conseguir. Mas, vai no poupa-tempo. Eu falei, ah, poupa-tempo. Ah, eu sou pobre, sou limpinho, mas eu não gosto de fila. Opa, tempo não, não tem nada que eu possa legalmente, você como despachante, eu falei assim, não. É poupa tempo e assim, vai orando, porque não vai dar não. Falei, eu vou no poupa tempo. Aí cheguei no poupa tempo, fiz meu cadastro lá naqueles totem, né? Aí apareceu assim a ficha para mim. O seu atendimento vai ser daqui a 6 dias. Se não, Jesus, eu vou pedir de novo, pai. Eu preciso de um milagre. Eu nunca te pedi uma placa. Eu quero uma placa do meu carro. Eu não tenho dinheiro para alugar um carro para ir viajar. Aí eu falei, sabe de uma coisa? eu vou pedir informação. Eu cheguei para uma senhorinha, falei, ô vovó, me tira uma dúvida. Tem algum jeito de eu conseguir uma entrevista para hoje? Aí ela falou, tá vendo o fim do corredor? Entra, sai, entra. Tem uma senhora lá, se ela for com a tua cara. Aí fui. Na hora que eu cheguei, abençoada, para não falar outra coisa, ela estava com uma cara tão deprimente. Quem conhece departamento público em algumas sessões sabe o que eu estou falando. Assim, era 11 da manhã, ela já estava com os cabelos todos de pés. Eu falei, vai me dar uma porrada na minha cara. Eu falei, senhora, por favor, a senhora consegue um atendimento para mim hoje? Ela falou assim, não consigo. Eu falei, por favor, procura no teu sistema, vê se alguém desistiu. Aí ela, cara feia dali, cara feia. Assim, você é sortudo, consegui aqui um para você hoje, mas não vai dar para pegar a placa hoje. Falei, tá bom, senhora, só me dá então um ticket, aí eu vou. Fui. Aí é poupa-tempo, né? Só sabe que é poupa-tempo, porque um dia foi nele. Você vai em um, paga uma taxa aqui, e depois você vai no outro, paga uma taxa aqui. Por que não paga tudo mesmo? E paga daqui, e paga dali. Eu conheci todos os setores, amarelo, verde, vermelho, todos os setores. Peguei fila. E aí na última ela disse assim, pega isso, esse protocolo, vai no despachante que te indicou aqui, você vai pegar a sua placa. Falei, hoje? Falei, aí já pedi demais. Peguei, fui no despachante, ele olhou assim para a minha cara e disse, e deu certo? Eu falei assim, deu certo. Enfim, para testemunho, para a glória de Deus, para você falar em língua estranha, eu peguei a placa em menos de 2 horas e meia. Coisa que era para ser em uma semana. Eu estou falando tudo isso porque para você pode ser uma coisa simples. Como o teu milagre para mim pode ser uma coisa simples. Mas são as coisas simples que a gente precisa entrar nesse lugar escuro. É o lugar que Deus nos enxerga. Porque o próprio apóstolo Paulo vem dizer que o reino de Deus, ele é comida. Ele se manifesta na comida, ele se manifesta na bebida, em trocar uma placa, em fazer uma viagem. O problema é que a gente está perdendo essa intimidade com ele na ânsia da gente querer a aprovação das pessoas. E a crítica de Jesus é, meu, vocês estão gastando tanto tempo para que as pessoas te aprovem e eu aqui não estou tendo tempo de aprová-lo. Não sejam como esses caras que ficam querendo comprar o que não tem, com o dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não estão dando nem a bola para vocês. E se essa crítica construtiva de Jesus fez sentido há 2023 anos atrás, imaginem o quanto pode fazer sentido para a nossa geração atualmente obcecada em querer ser vista. Uma geração que tem sede por curtidas, uma geração que tem sede por compartilhamentos, uma geração dicotomizada entre vida real e vida projetada nas redes sociais. Uma geração que celebra o carro de alguém, ainda que desconheça como que ele vai pagar a prestação. Não conta para ninguém, mas um dia meu pai estava pastoreando uma igreja, não conta para ninguém, hein? Aí organizaram, não sei se minha tia e meu tio ficaram sabendo disso, aniversário dele, tia, 11 de dezembro. A minha avó vai se lembrar disso. Aí se organizaram, Gustavo, para dar um carro para ele. Vocês poderiam, eu estou brincando. Se organizaram para dar um carro para ele. Eu fiquei muito feliz. Meu pai tinha um poisezinho, tão poisezinho. Eu achei tão bonito a igreja. Caramba, a igreja, né? Que legal, vou fazer. Beleza, no dia do aniversário, chegou o carro com um laço em cima. Eu falei, que isso, Brasil? Deram a entrada. Os caras tiveram a cara de pau de entregar o carnê para minha mãe. Quem pagou foi a minha mãe, meu pai, meu tio. Mas não, na ansiedade de falar, até hoje, tem gente que pensa que foi a igreja que deu. Pelo amor de Deus, hein, gente, eu estou bem com o meu HB20. 2018, tá pobre, tá limpinho, tá bem lavado, tá tudo certo. Revisão em dia, está tudo certo. Sabe, mas é uma geração que está muito mais preocupada com a fama do que com a relevância. Uma geração que está muito mais preocupada com o que vai postar. Ei, quer ver uma coisa? Quer ver você não ter muito compartilhamento? É ter consistência. Quando você tem novidade, você tem. Quando tem consistência, não. Você que pesa 89 quilos, emagrece em 15 dias. Você vê, nossa, que demais, parabéns. Agora, daqui 3 anos, você continua com o mesmo quilo, bem bonitinho, legal. As pessoas não elogiam consistência. As pessoas elogiam a manchete. Agora, engorda, emagrece. Engorda, emagrece. Você vai ter curtida toda hora. Porque o mundo, ele celebra o quê? A manchete. Não celebra a consistência. Agora, esse mundo que a gente vai deixar ele consumir, então, esse último domingo aqui, trazendo clareza, é o seguinte: que mundo a gente quer? A gente vai deixar esse troço nos conduzir? Vai deixar esse movimento, ou a gente, de fato, vai tentar encontrar o sentido da vida plena? Eu amo o texto do salmista quando ele diz: Senhor, Tu és a minha porção. Gente, eu sou apaixonado por esse versículo, porque eu aprendi ele a interpretar na minha juventude. Enfim, eu sempre tive dificuldades de interpretar: Senhor, Tu és a minha porção. O que o salmista estava querendo dizer com isso? É porção. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração profundamente, falou assim: Rodrigo, se você for lá no PF, do lado do Poupa Tempo, aquele prato feito, que você vai pagar 15, 18 conto, 20 conto e comer pra caramba, você vai estar cheio, sim ou não? Se o Jacquin te convidar naquele momento para ir no restaurante dele, você vai ter prazer em ir? Acho que não, rapaz, você está com o bucho cheio. Por quê? Porque aquilo já te preencheu, já te satisfez. Ei, quando nós temos o Evangelho, quando nós temos a alegria da nossa salvação, quando nós temos a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, o dinheiro está bom, pode ser acrescentado, mas não é isso que vai me dar alegria. O profeta, apóstolo, profético, bispo Jim Carrey, um dia disse: eu gostaria que todo mundo fosse famoso, poderoso, cheio de dinheiro e tivesse todas as mulheres do mundo, para um dia compreenderem que não tem alegria nisso. Não se alegrem por outras coisas, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe, quando nós vamos para esse quarto escuro, quando nós temos uma vida piedosa digna, não estou falando para você orar 3.000 horas por dia, porque Jesus não está aqui brigando por quantidade. Tanto é verdade que não está brigando, porque a crítica que ele está fazendo com os fariseus é: meu, vocês estão orando muito. É o Tite falando, falando muito. E fala a mesma coisa, E cá entre nós, eu já preguei isso aqui e volto a dizer, nós estamos também caindo nessa frenética. As nossas orações são iguais, as nossas preces são iguais. Para pensar, coloca um gravador aí das suas orações de segunda a segunda, elas são as mesmas. A gente não muda, nós estamos tão na repetição quanto às religiões que a gente fala. Nossa, mas lá eles rezam, eu oro. Nós estamos rezando, a nossa diferença é que a nossa reza é evangélica. Porque a gente está repetindo a mesma coisa, a gente pede as mesmas coisas, a gente clama pelas mesmas coisas. Qual foi o último dia que você orou por missões na África? Qual foi o último dia que você orou: Senhor, abençoe a igreja clandestina da China? Qual foi a última vez que você orou pelo teu vizinho? Não tem, é difícil. Porque a gente vai entrando num piloto automático, que Jesus está falando o seguinte: ei, toma cuidado com aquilo que você fala, porque enquanto você fala, eu não estou te ouvindo, eu estou te vendo. Você não quer estar aqui. Você só quer reproduzir alguma coisa que um dia você aprendeu. É o cara que está comendo: Senhor, obrigado por esse sono. O cara está fazendo piloto automático. O cara que vai dormir: Senhor, obrigado por esse alimento, estou indo. A gente já entrou num piloto automático e não adianta o que fala. O que importa é aquilo que ele vê. E ele ainda ouve, vê, abraça. Ah, Rodrigo, mas eu tenho tanto sono quando eu oro. Eu acho que você pode, né, ter alguns gatilhos para não orar enquanto dorme, mas cá entre nós, tem coisa melhor do que dormir no colo do Pai? É melhor dormir orando? Eu não fico triste quando eu estou orando e durmo. Por Porque tem coisa melhor do que o colo dele. Tem coisa melhor para quem tem filho ou filha, ou tem sobrinho. Tem coisa melhor do que você vai falando com teu filho, daqui a pouco ele... Não tem coisa melhor. Sabe, então, voltemos a esse lugar. Rodrigo, mas eu não sinto no meu coração mais o que eu senti, eu estou fraco, eu estou... Tá bom, quer voltar a sentir o que você sentia, volte a fazer o que você fazia. Porque a igreja sempre vai ser um problema ou vai ser a solução para alguém. Sempre, né? O pastor, ei, assuma os teus B.O.s, é você que se afastou de Deus. É você que não ora mais como você orava, é você que não lê a Bíblia mais como você lia. É você que não ajuda mais como você ajudava. Para de terceirizar as tuas dores. Eu vou parar de terceirizar as minhas. Vamos sair desse lugar de vitimismo e vamos entrar nesse lugar onde a gente pode resgatar aquilo que a gente tinha, sabe? Eu recebi um testemunho hoje. Hoje, está fresquinho, ó. Está até quente a folha. Graça e paz, igreja, quero compartilhar uma bênção sem limites. Já gostei daí. Desde as eleições, meu marido ficou tão desgostoso que já não queria trabalhar. Ó, caramba, eleição machucou mesmo. Ele começou a insistir para sairmos do país, pelo menos por um tempo. Então, passei a orar a Deus pedindo direção. Surgiu a oportunidade de fazer um processo de trainee para chefe de cozinha. E a pedido dele me inscrevi. Em minhas orações eu pedi a Deus que, se não fosse o propósito dele, para fazer dar errado, mas que tudo que fosse positivo, eu deixaria bem claro para o meu esposo que foi permissão de Jesus. Tudo foi dando certo. E a cada resposta positiva, ao ver do meu marido, eu salientava que Deus permitiu. Chegou a primeira entrevista em um hotel. Nessa eu não passei. Ele ficou triste e se perguntava por quê. E eu disse, calma, meu. Deus pediu para eu orar de joelhos e eu não fiz isso. Achei bonito isso. Eu não oro de joelhos, pastor, perto dele, porque ele não tem religião e ele tem medo que eu fique religiosa demais. Pois bem, passei a orar de joelhos. E quando eu esquecia, ele mesmo me lembrava. E me dava sua mão. Passei na segunda entrevista e salientei. Foi Deus que nos ouviu. Tudo deu certo e ele se acostumou com as orações de joelho. Sabe que eu me lembro aqui? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não permita que as pessoas te moldem, transformem-as. Tudo deu certo, ele se acostumou com as orações de joelho. No dia da entrevista do meu visto, eu estava muito tranquila, pois sabia da mão de Deus. Na dele, ele estava apavorado. Enquanto esperávamos o horário dele em um café, ele me estendeu a mão e pediu para eu orar. Orei e pedi que Deus o ajudasse. Ele entrou no consulado, saiu 2 horas depois, pálido, igual papel. Cheguei a achar que ele não passou, mas ele me contou que por ele não ser brasileiro, apertaram ele ao máximo por 2 horas, mas no fim foi aprovado. Ele parou de falar. Pegou a minha mão e disse, Jesus fez mesmo isto, né? Irmãos, meu marido é ex-muçulmano. Eles não acreditam que Cristo é Deus. Mas nesse dia, ouvi ele dizer com todas as palavras que Jesus nos deu a vitória. Vamos para Nashville, pastor. Estados Unidos. E quero que Deus me use lá. Mas para mim... Ouvir meu marido falar o nome de Jesus foi a maior vitória. Agradeço a pastora Vera, querida, todos 50 a mais, onde sou voluntária. Agradeço o meu GC do Rudy Ramos. Quem não frequenta um GC, bom sujeito não é. A importância de um GC... Especialmente esta igreja que me alcançou depois de 15 anos desviado, para que meu esposo, através de mim, conhecesse a Jesus. Oro pelo dia que ele entrará por esta porta e se entregará a Cristo Jesus. Sabe, a minha oração é que mesmo estando imersos num sistema milenar que valoriza a performance, que Deus continue sondando as mais profundas intenções do nosso coração e nos caminhando em rotas eternas. Que possamos hoje voltar para o nosso lugar secreto com Deus. Lugar esse onde encontramos o seu amor, a sua voz, o seu rosto, a sua plenitude. E como consequência desse encontro com Ele, encontraremos pessoas. Seremos aquilo que Deus nos chamou para ser. Qual é o resumo dos mandamentos? Ame a Deus acima de todas as coisas. E o seu próximo, como a nós mesmos. Sabe, quando nós estamos com a nossa vida alinhada de maneira bem vertical, no horizontal isso vai acontecer da melhor maneira possível. Talvez você não está querendo incomodar o mestre, sabe? Como muitas vezes os discípulos falavam para os doentes, não incomode o mestre. Tem um monte de vozes, e às vezes até vozes evangélicas, católicas, ortodoxas, muçulmanas, que vão ficar dizendo, para de ficar incomodando o mestre com uma coisa tão pequena, pequena para você, para mim não. Para mim não. Para mim não. Para mim não. E na narrativa do extraordinário, dos milagres, a gente vai deixando de compartilhar coisas tão pequenas como, Senhor, eu quero uma placa hoje. Eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou te pedindo outra mulher, não estou te pedindo outros filhos, não estou te pedindo uma outra igreja, não, eu só estou te pedindo uma placa. Eu acho que uma placa o Senhor pode me dar. E eu estou aqui num domingo, para uma audiência, falando que Deus me deu uma placa. Se alguém recorta isso e coloca na internet, que igreja é essa que o pastor pede uma placa e está feliz porque ele deu uma placa? É porque não é a placa dele. É porque não era viagem de férias da família dele. Você sabe o que é precisar de um tênis e orar, Senhor, dá um tênis para o meu filho. Você sabe que teu filho bateu e falou assim, eu quero comer uma coisa diferente. O que você consegue com muito custo é comprar uma esfirra do Habib's, nem para você, só para ele. Deus sabe. Talvez hoje você passou dessa fase, mas Deus sabe. Todas as vezes que você falou que você estava sem fome, mas não era sem fome, era só para sobrar mais. Para que ele comesse. Se vivermos aqui, nesse lugar, voltando a fazer coisas que fazíamos para sentir o que sentimos, eu não tenho dúvidas que a plenitude da vida de Cristo repousará. Não, a gente vai falar, tipo, não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que preciso, sou feliz. Se paz a mais doce me deres gozar. Vocês conhecem essa música? Ou se, está até esquecido, faz tanto tempo que eu não canto essa música também, estou precisando cantar mais. Ou seja o que for, vai, faz aí. Não estava no script? Vamos ver. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu não sei se falaram para vocês, mas quem compôs essa canção tinha acabado de jogar os seus dois filhos no mar numa viagem missionária. Os dois filhos morreram no barco. eles não tinham onde enterrar. Eles pegaram os dois filhos e colocaram dentro do mar e compuseram isso. O que faz isso acontecer se não é a certeza de uma plenitude que o mundo não dá? Qual é o pai que faria isso? Qual é a mãe que faria isso? E ainda ter esse pique para dizer e cantar isso? A gente só consegue viver isso se a gente estiver aqui, ó, todos os dias, todas as horas, declarando que, ainda que nos falte tudo, não faltando a presença dele, não nos falta nada. Essa é a minha oração. E eu termino com um versículo de Mateus 5, versículo 16. Não falei que no Mateus 5 ele dá o beijo na flor e ele explica mais no 6 e no 7, mas olhem só o beijo na flor de Mateus 5,16. Eu peço que vocês levantem as mãos, por favor. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão com os olhos fechados e com as mãos erguidas. O mundo diz que a gente precisa do novo iPhone, o mundo diz que a gente precisa de uma nova casa, o mundo diz que a gente precisa de um novo carro, o mundo fica nos importunando, os ruídos ficam nos machucando e a gente vai caindo nessa frenética. Mas nos livre, Senhor, que possamos ter clareza vinda do lugar secreto, que possamos ter clareza vinda daquele lugar sagrado. Pai, é mais do que um quarto fechado, mas é intimidade diária contigo, Pai. O Senhor não quer performance, o Senhor quer coração. O Senhor não quer a melhor roupa, o Senhor quer o coração. O Senhor não quer o melhor boné, o Senhor quer o coração. O Senhor não quer os nossos dons e os nossos talentos, o Senhor quer o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Que essa manhã e essa tarde possam ser libertadores para voltarmos a esse lugar. Aqueles que não têm mais um momento de devoção, que possam ter um momento de oração, que possam ter, Pai, que possamos perder tudo no dia, mas não possamos perder o nosso momento de intimidade. Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude, continue controlando a nossa agenda, em Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos, amém.